I mean,
reconhecemos que tua palavra é verdade. Nós cremos que só tua palavra pode entrar em nós, separar de nós o espírito de nossa alma. E só tua palavra pode discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Nós somos expostos a ele, a ti. Nós cremos que o Senhor nos reúne uma vez mais para nos falar também, para nos dar para nos perdoar, para nos edificar. Nós pedimos perdão por nossos pecados. Nós sabemos que somente nos méritos de teu Filho Jesus podemos vir a ti por meio dele. Pedir que teu sangue, Senhor, limpe de toda a nossa iniquidade, de toda a nossa maldade. Que o Senhor possa nos dar, que o Senhor possa trazer realmente consolo, perdão, alegria, vida a todos nós. Que o Senhor nos conhece a todos. E porém pedimos também por nosso irmão Dino, que o Senhor nos queira falar através dele esta noite. Nos pedimos que teu servo seja fortalecido, que nós, junto com ele, estemos preparados para falar e nós ouvir de ti. Que tua palavra chegue a nós, saia desde teu espírito, para que tua vontade e teu reino seja uma vez mais em meio nos edificando para ti e para a tua glória. Oh, nos prepare, Senhor. Fortaleça a todos nós para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus.
Billy Mouse. Con la ayuda del Señor estaremos dando continuidad a aquellas consideraciones que estamos haciendo tanto ontem na noite como hoje pela manhã, dos capítulos 1 e 2 de Gênesis, principalmente. E estivemos considerando algumas partes destes dois primeiros toledot, ou relações, que aparecem na Bíblia. Mas relações dos céus e da terra e o livro das relações de Adão. E vamos continuar observando alguns detalhes, passando do primeiro ao segundo Toledo, retornando, vendo algumas palavras-chave. Nossa intenção não é poder entrar em todos os detalhes, sino somente em alguns especiais que o Espírito Santo nos vai chamando a atenção em cada uma das reuniões. Não, está bom.
Mas
não tem besta sem. Então, vamos a ver algumas passagens cortas dentro do que estivemos vendo. Desde o verso 26 do primeiro capítulo, dentro daquele primeiro Toledo, chamado por Moisés como Toledo Hashamayim Ben-Haeres, ou seja, relações dos céus e da terra, que abrange desde a criação inicial até o sétimo dia incluído, que termina no capítulo 2, versículo 4, primeira parte. Aí termina o primeiro documento, chamado a primeira relação. E na segunda parte, quando você vê isso no hebraico de maneira mais clara, e tomamos tempo hoje amanhã para ver isso, desde a segunda parte do verso 4 até capítulo 5, verso 1, aparece um segundo Toledo chamado Livro das Relações de Adão. Então, no primeiro Toledo aparecem alguns detalhes e estivemos nos detendo em porções: o aspecto corporativo do homem, o Deus trino, falando em plural, o conceito de imagem e de semelhança, até certo ponto. Vimos aquelas passagens, lembramos de 2 Coríntios, Colossenses, João 18, Hebreus 3, que nos apresentam a Cristo como a imagem de Deus e como o protótipo para que o homem fosse feito conforme a esse protótipo. E vimos esse protótipo bem claramente em Ezequiel, no livro de Ezequiel. Depois aqui quero me deter um pouquinho em algo interessante que aparece, que já fizemos uma menção rápida quando dissemos que o homem foi criado, apareceu na escena quando já estava o universo em plena guerra universal, como aqueles meninos que nasceram na guerra mundial, já nasceram na guerra. Nós já nascemos na guerra e nascemos para essa guerra. E há duas palavras-chave que contém dois conceitos que aparecem ao longo de toda a Bíblia, que são a primeira palavra, edificação, e a segunda palavra, guerra. São duas palavras relacionadas com o ser humano, com o gênero humano, especialmente com o novo homem, que é a Igreja. Porque quando Deus falou, façamos o homem, Ele sabia que muitos homens virariam dele, o homem ficariam lá. Mas aquele que seria redimido e recuperado e tornado novo homem, com esse novo homem que é Igreja, o Senhor conseguiria cumprir o propósito que Ele falou em sua Trindade. Vamos dizer, no concílio da Trindade, passando. Essa palavra passando é uma decisão plural do Pai, do Filho e do Espírito. Deus aparece pela primeira menção na Bíblia em plural, Elohim. E aparece falando passando. E aí introduz-se o conceito de imagem, que já vimos um pouco mais, ele anda muito rápido. Nessa terceira, que é domine, tem a ver, toda esta passagem, verso 26, tem a ver com Cristo, como imagem de Deus, protótipo para o homem, coletivo. Tem que ver com a Igreja, porque esse homem não se refere só ao primeiro deles, senão ao gênero humano para cumprir, enchendo toda a terra de maneira coletiva, o propósito de Deus, recebendo uma comissão não somente pessoal, senão coletiva, Cristo, Igreja e Rei. E o aspecto do reino está escondido nessa palavra domine. Esse homem coletivo foi desenhado por uma missão. Por uma missão de edificação, de reino e, portanto, também de guerra. Essas duas coisas, edificação e guerra, estão relacionadas com o reino. Porque esse reino tem sido desafiado. E Deus permitiu o desafio do reino para mostrar o próprio reino no meio do desafio, no meio da guerra. E essas duas coisas estão sempre juntas ao longo da Bíblia. Por uma parte, Deus está edificando, e essa edificação do seu Filho, porque o Filho de Deus é a esfera do reino de Deus. O reino de Deus, em um sentido, vem da eternidade, vai para a eternidade. O reino sempre eterno de Deus, antes da criação. Porque a criação não é sempre eterna. A criação teve início e não existiu. Mas o reino de Deus é eterno. E não somente eterno no futuro, sino eterno, sem princípio. Portanto, na própria Trindade de Deus está a esfera do reino. E a esfera do reino do Pai é o Filho de Deus. O Filho sempre, eternamente, agradou o coração do Pai. E fez a vontade do Pai. E também o Pai, tudo que fez e chegou a fazer, a criação e a obra de redenção, e até a obra de juízo, é para glorificar seu Filho. Todo o trabalho do Pai é um trabalho para o Filho. O Pai criou para o Filho. E o Filho também vive para o Pai. Se E vemos detendo um pouquinho nesse assunto da Trindade, como modelo e como dinâmica da família, da igreja e do reino, para a saúde da sociedade, por meio da aplicação da vida trinitária, do espírito comum entre o Pai e o Filho, que estão no mesmo espírito. Isso que está no coração de Deus, estabelecer esse reino que Ele tem no Filho. A esfera do governo do Pai, o governo feliz, e o Filho. O Filho vive para o Pai, e o Filho é a esfera real do reino de Deus. E por isso Deus crea, não somente pelo Filho, não somente com o Filho, não somente para o Filho, senão que também Deus cria no Filho. A criação de Deus é no Filho. Quando nos afastamos do Filho, entramos nas trevas de fora. Entramos no primeiro nível do que está fora do reino. Esse reino de Deus é o reino do Pai, mas também é o reino do Filho do seu amor. E como eles dois compartilham o reino, porque o Pai dá tudo para o Filho e o Filho devolve tudo para o Pai, numa retroalimentação intratrinitária eterna. Como disse 1 Coríntios 15, que quando o Pai tenha sometido todas as coisas ao Filho, o Filho se sujeitará de novo ao Pai. Aí você vê essa retroalimentação. O Pai diz ao Filho: senta-me à minha destra, a que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E depois que o Pai coloca todos os inimigos e somente todas as coisas a seu Filho, pela sua própria lei, o Filho se somete ao Pai e somete todas as coisas ao Pai, para que Deus, que é Pai, Filho e Espírito, seja tudo em tudo. Então, a esfera do reino do Pai, Deus, é o próprio Filho de Deus. E por isso a criação de Deus, que foi criada para participar de alguma certa maneira no reino, é uma criação no Filho. Colossenses disse que Deus criou nele, criou com ele, criou por ele, criou para ele, mas também criou nele. A criação foi feita em Cristo. Mas Deus, na criação, ele permitiu liberdade das criaturas, que são pessoas, e fomos provados. Fomos provados. Houve na prova do sangue. A Bíblia fala de anjos escolhidos. Então, todos os anjos foram escolhidos. Os anjos foram provados. Não foram obrigados a aceitar o reino de Deus como coisa, sino como pessoa. E nós conhecemos a história daquele querubim protetor que decidiu se fazer a si mesmo o centro, pretendeu usurpar o lugar de Deus. Ele pretendeu ser semelhante a Deus e se sentar no trono, nas estrelas, nos lados do norte, como dice claramente tanto Isaías 14 como Ezequiel 28. E Deus permitiu temporalmente. E há uma frase que, ainda que está falada por Deus para Faraó, podemos dizer que tem uma aplicação muito mais abrangente. Deus falou na frase, e essa frase é a que explica por que e para que há guerra. Porque Deus permitiu criaturas para se opor a seu reino. Ele sabia que aquele querubim, Lucero, se rebelaria, que a terça parte dos anjos, com príncipes de alto grau, se rebelariam também, que o homem cairia, participaria na rebelião. Tudo isso Deus conhecia de antemão, antes que acontecesse. Mas Deus permitiu por uma razão. E em algumas frases que aparecem nas Escrituras, aquelas razões de Deus que Ele quer passar para nós, porque Deus não dá conta das suas razões, diz no livro de Jó, mas algumas Ele fala para nós. Em Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas são para nós, para nossos filhos, mas que as coisas secretas são para nosso bem. Então, tem coisas que Deus se reserva para si mesmo. A Bíblia, por exemplo, diz que Deus habita em luz inacessível. Nós só podemos ir acedendo desde as trevas de fora, os pouquinhos da luz de Deus, e Ele vai nos treinando os pouquinhos, nos capacitando para poder viver na sua luz. Mas se precisará eternidade para conhecer Ele. E sempre haverá algo diante de nós que é inacessível. Por isso é que aparece na Bíblia num lugar, lá em Apocalipse 19, que o Filho de Deus, pelo qual Deus é conhecido, é revelado através do Filho, tem um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Ou seja, só Ele sabe quem Ele é. O nome de cada coisa e de cada pessoa reflete a realidade dessa pessoa. Isso é o assunto da linguagem, das imagens, dos conceitos, do logos. Deus colocou o homem no jardim e lhe deu a missão de nominar animais, e depois também as demais coisas, Ele nominou. Ele colocou o nome, eu penso de uma maneira que na linguagem se fala de onomatopeico, é aquele som, um menino vê um cachorro e o menino chama o cachorro de guau guau, e o cachorro diz guau guau, então o menino diz guau guau. Eu me lembro que a primeira palavra que falou minha filhinha aqui quando passou uma cachorra, guau guau titi, uma palavra que ele inventou, guau. Ninguém falou isso nunca para ela, mas ela ouviu falar dos cachorros, ouviu latir, ladrar, chamou-lhe guau. E como tinha titi, era uma cachorra como a mãe que falava de titi, ela criou essa palavra guau guau titi para a cachorra. Eu penso que Adão, observando cada um dos animais, ele colocou um nome. Isto será tal coisa. Nesse nome original se expressava o assunto. Até na própria Eva, ele chamou de Eva. Foi ele que Deus chamou de Isha. Mas ele chamou a Isha de Eva. e há uma palavra com a qual Deus se expressa a si mesmo. E essa palavra na qual Deus se reconhece e se revela, uma imagem exata de si mesmo, uma palavra que expressa Ele como Ele é: eu sou o que sou. Esse é o verbo, o Logos de Deus. Uma palavra que inclui tudo que Deus é, tudo que Deus reconhece em si mesmo. O Logos de Deus é a imagem de si mesmo, na qual Deus se reconhece fielmente e pela qual Ele se revela. Esse é o verbo de Deus. A palavra de Deus é uma palavra. Mas disse que Ele tem um nome que ninguém conhece senão Ele mesmo. Só Ele conhece a plenitude que Ele é. Nós vamos conhecendo isso pouquinho, até os vencedores vão receber um nome que ninguém conhece senão esses que recebem. Porque eu acho que esse nome é uma recompensa, expressa a identidade diante de Deus, de cada pessoa particular vencedora. É como se Deus falasse: você é isto para mim. Agora nós não temos chegado ao que Deus já conhece que vamos chegar. Disse que nós fomos conhecidos por Deus e que conheceremos como fomos conhecidos. Então, aquele nome nosso definitivo é aquele que expressa de forma clara o que nós significamos para Deus. Não somos iguais. Deus não fez sabonetes todos iguais. Deus fez a cada um de maneira particular, especial, e portanto Ele reservou um nome que expressa que significa cada um dos seus filhos para Ele. E por isso ninguém conhecerá o nome dos irmãos, senão eles mesmos. Sempre haverá algo privativo na comunhão deles com Deus. Não pensemos que nós podemos conhecer as pessoas totalmente. Não, não. E ainda depois de ser vencedores, vamos conhecer o que significa o nome de nossos irmãos. E eles vão conhecer nosso nome. Aquele que vencer, eu darei uma pedrecita branca. E nessa pedrinha, um nome escrito que ninguém conhece, senão aquele que o recebe. E o que você significa para Deus? Algo que ninguém pode imitar, algo que ninguém pode substituir. Você tem um lugar especial no coração de Deus, e seu nome expressará isso, e ninguém conhecerá, porque o outro conhecerá o que ele é e o lugar dele e a função dele. Mas você conhecerá seu lugar e a sua função, seu lugar no amor eterno de Deus, seu lugar no coração de Deus, inimitável. Ninguém mais é você, senão você mesmo, por vontade de Deus. Só que agora ainda estamos chegando a ir caminhando rumo à nossa identidade eterna, da parte de Deus, Ele que nos conheceu. Vamos conhecer como fomos conhecidos. Então, ainda no seu nome, tem algo de desconhecido para os demais, não para Deus e nós. Isso será uma coisa muito interessante a partir do milênio, a partir do tribunal de Cristo, quando Ele vai dar o galardão aos vencedores. Eu aqui, meu galardão comigo, na vida dele, o Senhor traz o galardão, três galardões, existe esse de nos entregar nosso nome. Hoje tem grupos lá, como os meninos de Deus, outros grupos que tratam de dizer meu nome é este, mas aquele que estamos falando é aquele que fala lá no Apocalipse, que é entregado não nesta era, senão quando o Senhor venha nos dar o galardão. Eis que venho pronto e meu galardão comigo, para recompensar ou galardoar a cada um segundo seja a sua obra. O Senhor vai galardoar. E Ele tem vários galardões. E ainda que a uma igreja, inicialmente por causa do seu contexto, Ele fala de certo tipo de galardões, Ele não fala só essa igreja, porque depois, em cada ocasião, o Espírito diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, que o que o Senhor fala para uma igreja de maneira específica, nesse hablar específico, Ele também fala para todas as igrejas, num falar geral. Então, aí está esse galardão do nosso nome, que só cada um dos vencedores conhecerá. E a função do nome é expressar fielmente sua identidade. Mas como é um nome dado não pelo homem, nem sequer conhecido pelo homem, nem sequer pelos anjos, querubins e serafins, nem sequer pelos outros vencedores, só você conhecerá o que você significa para Deus. Porque Ele fará saber a você seu significado para Ele. E esse está em seu nome. Mas também, se os próprios vencedores receberão um nome que ninguém conhece, senão eles mesmos, quanto mais o próprio nome do Senhor, que diz aí Apocalipse 19, que Ele vem cavalgando aquele verbo de Deus e tem escrito um nome que ninguém conhece, senão Ele mesmo. Então, tem coisas que são ocultas em Deus, coisas que são reveladas e coisas que Ele guarda, como a inacessibilidade da luz de Deus. Só aceder a certo ponto, mas ela habita em luz inacessível. Ninguém pode sondar a Deus até o final. Ele é insondável. Seus juízos e seus caminhos são insondáveis. Até os irmãos espirituais, às vezes, não sondeamos bem. Diz 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem que nasce da... O homem que nasce da carne, da alma, não compreende as coisas que são do Espírito. Mas aquele que é espiritual conhece todas as coisas, mas ele não é conhecido de ninguém. Você lembra? Aquele que é espiritual só pode ser discernido pelos espirituais. Só Deus conhece as coisas de Deus. E só pelo Espírito de Deus podemos conhecer até certo ponto a Deus e prosseguir nesse conhecimento. E também ir conhecendo os homens, ir conhecendo a nós mesmos. Só na proximidade com Ele que vamos nos conhecendo. Não há outra maneira verdadeira de nos conhecer, senão na proximidade com Ele. Note que aqueles serafins que estavam ao redor dele tinham olhos por todas partes, mas disse que também por dentro. Olhos por fora e por dentro. Olhos por detrás, olhos pela frente. Cheio de olhos para ver a Deus, para ver tudo e para se conhecer a si mesmo. Será por causa que eles estavam perto de Deus. E por causa de estar perto de Deus, iam aprendendo a ver um pouquinho as coisas dele, o ponto de vista de Deus. E em nisso consiste a verdadeira edificação. A verdadeira edificação, e estávamos vindo o relacionamento entre edificação e revelação. Sobre esta rocha, não te revelou isto de carne e sangue, sino meu Pai te revelou ao Filho. Sobre esta rocha edificarei a minha igreja. O Espírito Santo vem glorificar o Filho, vem abrir paulatinamente nossos olhos acerca do Filho, que é a esfera do seu reino. O Pai tem uma eterna alegria e contentamento no Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas para que conheçamos um pouco o Filho, o Filho foi provado. Se o Filho não tivesse sido provado, as demais criaturas não conheceríamos o Filho. Não conheceríamos esse amor. Por que o Pai ama tanto o Filho? Ele disse: meu Pai me ama porque eu faço sempre o que lhe agrada. A esfera do reino do Pai e o Filho. O Filho faz sempre o que agrada ao coração do Pai. E o Pai ama o Filho e lhe mostra as coisas que o Pai faz, para que o Filho as faça igualmente com o Pai. Ou seja, que na medida da comunhão íntima entre o Pai e o Filho conhece a vontade do Pai. Porque o Pai lhe mostra o que ele faz. Porque se uma das características dos amigos, os amigos podem falar mais profundamente entre si que só com os meros conhecidos. Ele fala, Jesus: já não vou chamar mais de servos, porque o servo não conhece as coisas que são do seu Senhor, mas vos tenho chamado amigos, porque as coisas que ouvi do meu Pai, eu passei para você. Ou seja, nessa intimidade da Trindade, existe transparência, amor, consenso, uma lealdade infinita, impossível de conhecer, se não caminhando com Ele. Mas Ele nos fez para participar disso. Façamos. Essa Trindade não quer ficar isolada, ainda que autossuficiente em si mesma. É amor, e portanto decidiu fazer uma criatura especial, que não foram os serafins, nem os querubins, nem outras criaturas, nem os 24 tronos, com seus anciãos celestiais, gloriosos. Não. Ele disse: façamos o homem a nossa imagem. O Pai se reconhece no Filho, porque só o Filho é imagem. Mas a Trindade completa fala nossa imagem. Não disse nossas imagens, como se o Pai tivesse uma imagem diferente do Filho e do Espírito. Só o Filho é a imagem de Deus. Mas a Trindade fala nossa imagem, porque o Filho é o testemunho fiel e verdadeiro de Deus, que representa Deus. Essa semelhança, essa aparência da glória e o resplendor de Deus, que é o Filho, é o protótipo para o homem coletivo e a Igreja. Deus não diminuiu esse propósito. Deus não tem um propósito menor para nós, não tem um chamamento menor. Esse é o supremo chamamento, amado. Esse é o nosso chamamento, entrar nessa comunhão íntima. Isso que é o modelo da Igreja, que é impossível de ser edificada sim na própria presença dela, se nos inundar. Por isso mesmo Deus permitiu a queda. Agora eu estou muito feliz que Deus permitiu a queda, sabe por quê? porque agora é preciso viver pelo Filho. Agora não tem jeito. Se não vivemos pelo Filho, não tem jeito. Agora é obrigatório viver pelo Filho. Mas o Filho é fera do reino do Pai. Se nós vivemos pelo Filho, somos introduzidos naquela comunhão. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. E isso é o convite que Ele faz ao homem, para que nós estemos no mesmo Espírito. Por isso fomos feitos a sua imagem e a sua semelhança, para dominar em seu nome. Temos que receber Ele, conhecer Ele, disfrutar Ele e representar Ele, sem acrescentar, sem tirar, sem distorcer, uma nova Jerusalém diáfana, cristalina. E esse é o chamamento. Para isso fomos criados. Mas por que então Deus permitiu a guerra? Precisamente para dar conhecer seu Filho. E essa frase que ele falou para Faraão, que é uma frase conjuntural, mas que expressa princípios de aplicação ainda maiores, que disse Deus ao Faraão: para isto mesmo que tenho levantado, para mostrar em ti o meu poder, que meu nome seja anunciado em toda a terra. Para isto mesmo, obrigado irmão, para isto mesmo te tenho levantado. Por que permitiu Deus a Faraó? Para isto. Deus não é culpado de que Faraó seja ruim, não. Mas Deus permitiu que ele se fizesse ruim, merecedor da resistência e do poder de Deus. E Deus lhe permite fazer coisas muito grandes, criar um grande império. De fato, o Egito foi a primeira cabeça do dragão, e a Síria a segunda, Babilônia a terceira, Grécia e Pérsia a quarta, Grécia a quinta, Roma a sexta e Europa a sétima. Mas o dragão mesmo tem um filho predileto, que é o anticristo, e o octavo dentre os sete. Essa serpente, a primeira cabeça dele foi Egito. Quando Deus fala para Faraão, assim como quando fala para o rei da Babilônia, está falando também para aquele que está detrás do rei da Babilônia, que é aquele lucero. Por isso, em Isaías 14, quando Deus fala para o rei da Babilônia, está falando também para Satanás. E lá, quando fala para o rei de Tiro, está falando também para Satanás, para aquele que ele vive. Que falou para Faraó? Para isto mesmo que tenho levantado. Por isso disse Romanos que Deus fez passos de ira preparados para a destruição. Mas não fez selos por uma arbitrariedade. Fez selos livres e responsáveis. E dessa maneira eles se fizeram e Deus fez, usando a responsabilidade deles, vasos de ira preparados para a destruição, para mostrar Deus seu poder. Se não houvesse resistência dentro do mundo, se não houvesse guerra, Deus não se mostraria tanto. Mas agora que há Satanás, agora que há demônios, anjos caídos, homens perdidos, rétrogos, fortalezas, monstros, e esse mundo é real, para isto mesmo que tenho levantado. vontade para mostrar em ti meu poder, que meu nome seja anunciado em toda a terra. Por isso há guerra, há uma edificação que são vasos de misericórdia, e há uma guerra com os vasos de ira preparados para destruição. A edificação é pela misericórdia, pela revelação. E a guerra é derrubando os altares, rivais. Deus permitiu rivais. E essas cabeças demoníacas espirituais são os príncipes governantes das trevas deste século. São a inspiração básica dos chamados impérios da história humana, do mundo. O espírito da potestade do ar operando através dos impérios do mundo. E a menina dos olhos de Deus, aquela mulher, gemendo com dor de parto, com grande sofrimento, para que aquele menino seja formado nela. Esse menino, filho varão da mulher, Cristo, a ser formado em nós. Varão da fé, na estatura do qual temos que ir crescendo, vivendo por ele coletivamente, com o corpo dele. Esse menino está destinado ao reino. Jesus esmagou a cabeça da serpente. E é necessário que essa vitória seja demonstrada contundentemente no meio da guerra pelo homem novo e a igreja. É a vitória da igreja que vai demonstrar a vitória de Cristo. Cristo já venceu. E agora Deus, através dessa rivalidade, dessa guerra, começou a nos mostrar o Filho. Agora começamos a conhecer a Filho. Ninguém conhecia o Filho, senão o Pai. Mas quando aquele lucero, Lúcifer, falou, serei semelhante ao Altíssimo, e quis usurpar o lugar de Deus, agora veio o Filho e, sendo em forma de Deus, não estimou ser igual a Deus como coisa a qual ele se aferrar, sino que se esvaziou a si mesmo, se humilhou, veio em forma de homem e morreu a morte ignominiosa da cruz e desceu até as partes mais baixas da terra, o Hades e a Tártara, prisão dos anjos. Começamos a conhecer o Filho. E que contraste entre o Filho e aquele querubim. O querubim, não sendo, falou, serei semelhante. E o Filho, sendo a própria semelhança, se esvaziou. O diabo pensou mal contra Deus. Nos falou mentiras. Ele não ama vocês. Ele sabe que o dia que vocês comandaram por esse conhecimento, serem como Deus, sabendo bem o mal. Essa é a mentira com que ele se autoenganou. Ele criou essa mentira. Ele se colocou no lugar de Deus. Ele quis desplaçar a Deus. Ele não foi leal como Filho. Mas o Filho é espera do reino de Deus. Ele foi fiel. E sendo em forma de Deus, a imagem do Deus invisível, se despojou. É que não sendo, se despojou, se humilhou, se esvaziou, se fez homem, como criatura foi submetido a uma prova verdadeira, não de mentira, não de aparência, não docética, mas como homem de verdade em carne. Jesus Cristo veio em carne, o Verbo se fez homem, tentado em tudo conforme a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele não venceu somente como Deus. Deus não quer lutar como Deus. Você pensa, você que acharia de você brigar com uma menina de 3 meses? Você, gigantão, vai fazer algo com essa menina? Vai brigar com ela? Não. Outra menina de 2 meses pode brigar com ela de 3 meses. Mas você nem pode pensar isso, a menos que esteja louco. Deus vai brigar com o diabo assim, de Deus para a criatura? Deus escolheu ter outra criatura para fazer esse trabalho.
Amém.
E para isso estamos nós aqui. Façamos o homem conforme nossa semelhança, a nossa imagem, e domine. E domine onde está o inimigo. Porque quando Deus fez o homem, já a guerra já tinha começado faz tempo atrás. A guerra já estava no universo. Não só no visível, mas também no invisível. E Deus disse que domine sobre as aves dos céus, mas aí era o lugar do príncipe da potestade do ar. Mas agora é o homem que tem que expressar, aplicar, estender o reino de Deus. Onde estava o príncipe da potestade do ar, não está vazio Canaã. Está cheio de gigantes. Mas Israel, o pequeno Israel, que se sentia como langosta diante daqueles gigantes, e era mesmo uma langosta, porque Deus escolheu o que não é para desfazer o que é, e na boca dos meninos estabelecer a sua fortaleza. Mas aí estava Josué, figura de Cristo, Caleb, figura dos vencedores da igreja, seguidores de Cristo, seu companheiro. Mas podemos nós que é, porque já veio. Está conosco. Não tinham nada, mas tinham tudo. Já vem. Eles não eram nada diante daquele gigante. Mas eles foram chamados a tomar posse da terra que Deus lhes deu. Mas estava cheia de gigantes. Por que Deus vai entregar uma terra cheia de gigantes a um povo como de langosta, para desfazer o que é por meio do que não é, para mostrar em ti meu poder, o poder que Deus se manifesta através da nossa fraqueza? Nossa fraqueza sirve a Deus, porque agora Ele pode fazer algo que os fracos não podem fazer. E assim Deus é conhecido. Assim é que seu nome é conhecido. Para isto te levantei, Faraó, para mostrar em ti meu poder e que meu nome seja conhecido em toda a terra. Quando vem Gog e Magog, aquele imenso império, o país mais grande da terra, que tem mais de 16 milhões de quilômetros quadrados, o duplo do Brasil, que abrange o norte da Ásia e parte da Europa, quando venha sobre o pequenininho Israel, aí subirá a minha ira, para que todos me conheçam, disse Deus. Aí, quando não temos nada, senão só o Senhor, quando ficamos sem nada, só com Ele, e parece que tudo está em contra de nós, até nossa própria debilidade, o Senhor diz: para isso te levantei, para não mostrar em nós sua misericórdia, sua graça e seu poder, mostrar seu poder em nossa debilidade, e naquele forte, naqueles grandes cabeças do dragão, habla con poderes terríveis. Você mostra o poder do grande de Deus, guardando aquele frágil Jó. Não viste meu servo Jó, pelo tal e tal coisa, mas deixa que eu vou. Foi. Mas colocou um limite que nunca pode ultrapassar o inimigo. Não pode tocar a vida dele. Pode tocar as posses, mas a ele não. Depois pode tocar parte dele, pode tocar a pele dele, pode tocar os sonhos dele, os terrores da noite dele. Mas não pode matar. Porque Deus escolheu o fraco para desfazer o grande. Para que meu nome seja conhecido em toda a terra. Então, amados, quando diz, façamos o homem que foi feito à imagem de Deus, ao mesmo tempo foi feito menor que o sangue. O destino e a missão dele é mais grande, mas em união com Deus. Mas sem Deus, sem Cristo, o homem é menor que os anjos, que somente são os servos dos herdeiros de Salvação. Não somente, mas são isso também. Mas, e diz aí, o homem é feito a imagem semelhante de Deus, não os anjos. Mas Deus faz um homem com um destino tão glorioso, tão frágil. O homem tão frágil e o destino tão glorioso. Por quê? Porque o destino do homem, a glória do homem é Cristo nele. Cristo formado nele. Por isso Deus não se preocupou se o homem caía. Porque se cai, basta a sua graça. Dá conta? Basta a sua graça. Basta crer. Basta receber. Basta viver por ele. Apoiar nele, e aí é quando o seu poder se manifesta em nossa debilidade. Então, irmão, nossa debilidade não é problema para Deus, ao contrário, é ocasião para Deus. É ocasião para Deus. Então, isso está aqui no primeiro verso. Passamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança, e senhore, domine. Mas onde tem que dominar? Em Canaã, onde está nos gigantes. No céu, onde está o príncipe da potestade do ar. Nos peixes do mar, onde está Apolion, Abaddon, o rei do abismo. Sobre toda a terra e sobre tudo que se arrasta pela terra, onde está a serpente. Aí o homem tem que dominar. Ou seja, que o homem nasceu no meio da guerra mundial. E nasceu para a guerra mesmo. E nasceu para a edificação no meio da guerra, nas narinas do inimigo. O menino tem que nascer nas narinas do dragão. Quando nós olhamos para a igreja tão má, tão frágil, o inimigo quer se burlar, o Senhor vai fechar a porta do inimigo. Porque outro mais frágil, sou um carpinteiro de Nazaré, menino que nasceu em Belém. Como dizia o irmão Cristian Schenker, tudo foi emprestado. O pesebre era alheio, a barca era alheio, o jumentinho tudo era de outro. Ele era dono de todo, mas tiveram que prestar tudo. Oh, meu Deus, não tinha propriedade, não tinha onde recostar a cabeça dele. Esse homem, esse era o homem que Deus tinha planejado. E essa é a vida do corpo. Nós somos nossos sims. E ele é nós. E ele diz assim, assim está escrito na palavra de Deus: não é vossa guerra. Você está brigando a guerra sozinho. Não é vossa a guerra. É minha. A guerra é minha. Diz o Senhor. Você foi escolhido na sua fraqueza para mostrar Deus seu poder. Não fique preocupado com sua fraqueza. Como diz aquele título do livro do nosso irmão Paul Wilheimer, aproveite as suas aflições. Assim é o nome do título do livro, Paul Wilheimer, nosso irmão, aquele que escreveu aquele livro Destinados para o Trono, escreveu também Aproveite suas aflições. Esse título é o tema do livro. Precioso livro deste irmão, Paul Wilheimer. Então, amados, aqui aparece o contexto da edificação e da guerra. Domine, esse é o reino, no meio dos teus inimigos. Amém? Filho, assenta-te na minha destra, a que eu ponha debaixo dos teus pés todos os teus inimigos. Pega o livro, abre o livro. O livro, o filho cordeiro, recém-molado, acendido, começa a ouvir o livro e sai um cavalo branco para evangelizar. Levar justificação, perdão, reconciliação, o ministério da justificação, o ministério da reconciliação, o ministério da palavra, o ministério do Espírito, aquela corporificação, aquela, vamos dizer, personificação do Evangelho, esse cavalo branco. E o primeiro que ele envia para abrir o livro. Nesse livro está a maneira como Deus vai lhe someter a seu filho todas as coisas. Porque quando você abre o último selo e toca a última trombeta, qual é a conclusão? Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Isso era o segredo que estava nesse livro. Essa era a conclusão do programa do livro. E esse livro começa por uma cavalgata do Evangelho. Esse cavalo branco está em meio de nós. O Espírito Santo está morando em nós. Recebemos o Evangelho, recebemos a Cristo, evangelizamos, fazemos discípulos para Cristo. Edificamos a igreja do Senhor, estamos fazendo o espaço, estendendo a esfera do reino de Deus, que é o Filho de Deus, mas agora num corpo, em cada cidade, um corpo frágil, como aquela mulher chorando para ter esse menino com muitas dores de alumbramento. Mas esse é o caminho do reino, esse é o caminho estreito do reino. O reino de Deus se estende assim para aquele cavalo branco. Ele derramou o Espírito, acendeu, se sentou à destra, recebeu o livro, abriu o primeiro selo, enviou o Espírito, enviou profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, nesses para aperfeiçoar os santos, para a obra do ministério dos santos, o ministério do corpo, o ministério da reconciliação. Esse é o cavalo que está cavalgando a partir da ascensão de Cristo. Mas ele tem outros cavalos também. Tem gente que não gosta do cavalo branco. E pensa que vão poder rejeitar e ficar impune. Ninguém que rejeita a verdade fica impune. Aquele que não recebe o amor da verdade para ser salvo, fica entregue a espíritos de erro. Aquele que não quer a paz de Deus, fica com a guerra. E detrás de um cavalo branco, de um cavalo vermelho, com uma espada, aquele jinete. A corporificação da guerra. Vocês pensam que eu vim trazer paz na terra? Não. Mas somente para aqueles que recebem ele. mas eu não vim trazer paz. Somente para nós, sim, para os que somos dele, paz seja convosco. Vossa paz seja nesta casa. Mas se não vos recebem, vossa paz volte para vocês. E se digo essa paz, vai embora. Depois de que chegou o cavalo branco e foi necessário sacudir os pés, agora vai chegar o outro cavalo. Você sabe que Europa rejeitou o cristianismo e agora está cheio de muçulmanos. A este passo não precisa de invasão, não precisa de guerra, só precisa continuar assim como está. Se houvesse tempo, em 25 anos a Europa seria muçulmana, neste passo que vai, sem precisar guerra. Irmãos, o Senhor envia detrás do cavalo branco o cavalo vermelho, e ele também é governado pelo céu, aquele que tem autoridade sobre tudo que está no céu, na terra e debaixo da terra, é o Filho. Ele que se assentou e agora lhe traz o cavalo branco. Faz tempo está cavalgando o cavalo vermelho. Sempre que o Evangelho foi resistido, vieram as guerras de religião, que viraram guerras de tudo. E se ainda no meio da guerra não entendem que o traço da guerra vem a fome. Outro cavalo. Outro cavalo. Cavalo preto, a personificação da fome. Deus permite a esse cavalo cavalgar de trás da guerra, porque em lugar de estar investindo na produção, está investindo na arma de destruição. Então vai chegar um momento que vai ter que tomar sangue. E o anjo vai dizer: Senhor, justo eles, porque eles derramaram o sangue dos santos. O Senhor lhes deu a beber sangue. E vão beber sangue, o sanguinário. Rejeita, persigue o povo de Deus. Beber sangue, como o Egito beber sangue no rio Nilo, assim os rios, os lagos vão se convertir em sangue. Até o mar em palavras de Deus. Depois vem outro cavalo, porque a coisa não termina nesta dimensão, continua na outra. Vem a morte, e detrás da morte vem o Hades. Mas os que são de Deus vão no paraíso descansar lá. Depois vem a grande tribulação, a terra sacudida e os polos magnéticos mudados. Não um terremotinho aqui, outro lá. Toda a terra, as cidades das nações caíram, as torres caíram, as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Na última taça, quando o Senhor remove o último terremoto mundial, tudo, só fica o que é incomovido. Na última taça, que sai da última trombeta, que está no último céu, quando o Cordeiro termina de abrir o livro, todo o que é removido da terra, e só fica o reino incomovido do Filho de Deus. E dos santos do Altíssimo, os reinos do mundo. Tocou a última trombeta, que inclui as taças da ira. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Deus. Então você vê que essas duas coisas estão sempre juntas: edificação e guerra. E nós fomos chamados para cooperar com a edificação de Deus e participar da guerra de Deus. Mas não em nossas próprias forças, sino como falou o Senhor para Zorobabel naquela visão que recebeu por Zacarias. Esta é a visão, este é o significado, disse o anjo para Zacarias. Tem esse assunto do candeeiro alumiando a partir do óleo dourado que vem daquele depósito enchido por aqueles olivos. O que é isso? Isso é isso. Não com excesso, não com força, mas com meu Filho. Isso. O reino de Deus é andar no Espírito em que andam juntos o Pai e o Filho. Não há outro caminho. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. O Espírito que provém do Pai e do Filho. Que é o amor comum entre o Pai e o Filho. Amor pleno, divino e Deus. Deus, o Espírito. Espírito do Pai e do Filho. Nós temos que andar nesse mesmo Espírito. Como o Pai e o Filho andam no Espírito. E esse mesmo Espírito, Ele nos deu e já temos. E temos que, com solicitude, guardar a unidade do Espírito, andar nesse Espírito e someter todo o nosso ser, doblegar-nos a alma e nosso corpo ao governo do Espírito. O Espírito de Deus. Ele diz aí, não conhecer. Assim não é a guerra não é dessa maneira. Nossas armas não são carnais, sino espirituais, para a destruição de fortaleza, derrubando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo Deus. Como? Em Espírito. Não há outra maneira. É no Espírito. Então, por isso, depois, quando você vê que continua falando, faz o homem, então delega o homem, o jardim, e manda o homem submeter toda a terra. E a terra foi usurpada. O homem tem que submeter a terra. E por isso as batalhas de Davi eram pelas cidades de Deus. As cidades tinham sido vendidas pelos homens, os demônios e as cabeças do dragão. Mas agora, através das guerras de Javé, as cidades vão sendo de nosso Deus. Na medida que a gente vai recebendo Cristo, vai se convertindo, sendo discipulada a Cristo. E a igreja, o corpo de Cristo, aquele candeeiro aparecendo, aquele rio do Espírito vai encontrando lugar, e a esfera do reino de Deus, que é Cristo, vai recuperando para Deus todas as coisas. Filho, 60, e o outro só me dá tudo. Então, estamos em união com Cristo. Estamos no Espírito de Cristo. E se é assim, podemos estar em nome de Cristo. E se é assim, aqueles que recebem o Espírito e a Palavra de Deus têm vida eterna, têm justificação, têm reconciliação, têm edificação. Revelação, pela revelação, edificação. E a verdadeira indicação é a revelação de Cristo. Cristo sendo glorificado em nós pelo Espírito e nós sendo transformados juntos à imagem de Cristo. Conhecendo a Cristo no Espírito e representando Cristo. Não podemos ir além. Quando vamos além, o Espírito nos controla como quando um jinete tem que controlar o cavalo, um cabestro. Adentro, sabemos que falamos muito, que fizemos o que não devíamos. na medida que aquele jinete de cavalo branco, coberto de Deus vivo, vai controlando este cavalo. A paz de Deus governa nossos corações. Aí aprendemos o que quer dizer imagem. Imagem é representação. O homem tem que representar a Deus, sendo semelhante a Ele. Ou seja, estando no mesmo espírito com Ele. Nosso espírito discerne o mover do seu espírito em nosso espírito. Por essa semelhança existe essa interpretação, essa representação. E essa representação é o caminho da delegação da autoridade, a recuperação da autoridade do reino, para poder reinar no lugar onde está reinando o mentiroso, o falso, o rival de Deus. Para isso é autoridade, para trazer luz nas trevas. Para isso é autoridade. Para que o cheiro de Cristo se espalhe através da igreja. E por isso aparece esse capítulo aí. Multiplicar, encher a terra. Essa é a nossa missão. Temos que crescer aqui, como aquele caiuceiro lá. Cajueiro. Assim, esse cajueiro é uma figura. Assim a igreja tem que crescer. Mas não ensinemos. A igreja não é um aparelho morto, é um organismo vivo desta vida. A vida, o Espírito tem que estar aí. O Espírito do Deus Trino. O Espírito do Pai e do Filho. Esse tem que ser nosso Espírito. Temos que procurar andar nesse Espírito. Essa é nossa luta. Nos manter nesse Espírito do Pai e do Filho. Aí nesse Espírito somos um no corpo. Guardamos a unidade do Espírito. Já está provista. Não temos que fabricar, só guardar. E ela nos conduz à unidade da fé. Ela nos conduz à unidade do Espírito. Se com solicitude guardamos, preservamos a unidade do Espírito. Esse Espírito, como aquele rio que sai do Éden, nos conduz àquela terra onde tem materiais preciosos para a edificação de Deus. O Espírito nos conduz à edificação. Aquele rio nos leva àquela terra que tem bedelho, que tem homens, que fala dos materiais para a edificação de Deus. Edificação. A primeira vez que aparece a edificação na Bíblia, e quando foi feita ela, nós lemos nesta tradução que Deus lhe fez uma mulher da costela, mas o hebraico não diz lhe fez, le edificou. O verbo no hebraico é le edificou uma mulher. A mulher é a edificação, ela é a figura da igreja. Esse é o corpo de Cristo. Essa é a edificação. E essa edificação tem muitos inimigos poderosos, mas que diante do único Todo-Poderoso não é nada. E nós somos a frágil mulher daquele Deus Todo-Poderoso. E nós temos que falar como falou Josué e Caleb: mais podemos nós que eles, que o gigante de Canaã, porque conosco está Javé Sabaoth, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, que treina nossas mãos, nossos dedos, para a batalha. A guerra tem muitas batalhas, temos que ser treinados para muitas batalhas. Mas minha é a guerra, não é vossa guerra, minha é a guerra do Senhor. E mal o Senhor nos convocou para viver em seu presente. Ele quer que juntos passamos para Ele tabernáculo. Farás para mim o santuário. Nós, seu povo, temos que levantar esse santuário para a sua presença entre nós. Farás para mim um arca. Nós temos que cooperar para que Cristo se forme em nosso interior. Farás para mim uma mesa. Farás para mim um candeeiro. Farás para mim um altar de ouro. Farás para mim incensário. Todos esses móveis têm sentido espiritual. E Deus pede a nós, seu povo, levantar este candeeiro. Refazer esta mesa. Refazer este incensário e este altar. Incluso esta arca farás para mim um arco. Nós temos que cooperar com a formação de Cristo e juntos fazer para Deus o que tudo isso significa. Esse é o nosso chamamento. E não podemos fazer por nós mesmos, mas poder no Espírito. Porque Ele disse: vos tenho dado a terra, todo lugar onde puser essa planta de vosso pé. Já Ele nos deu, já Ele nos provejou, mas para o usufruir temos que pôr o pé pela fé a Ti. Creio, Senhor, conto contigo, me considero morto ao pecado, mas também vivo para Deus em Cristo, membro do corpo, sacerdote, rei, filho, filho, membro do corpo. Amém, irmão. Vamos terminar a casa, vamos orar e depois vamos pedir vocês orar de todo o coração, com uma simplicidade de fé pela nossa viagem. Ore em fé, ore conforme o Espírito dirige a sua oração. Nosso irmão, nosso companheiro, Artibi, o diabo quis matar ele. Ele ia conduzindo um carro com sua mãe, com sua tia. E outro carro saiu de frente com toda a velocidade do estilo, quebrou a narina dela, 10 pontos, abriu o joelho, a mãe quebrou a perna, quebrou a mão, a tia quebrou a outra perna. O diabo quer nos matar. Ore por nós. O Senhor guarde o nosso avião que temos que pegar agora. Temos que pegar o nosso avião. E seguimos em paz. Não importa que sejamos frágil, que esse avião se assuna na maquinária, temos tempo. Mais poderoso é Ele que todos. Nosso Deus é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nosso Senhor Jesus Cristo é nosso Senhor e nosso Deus, como falou Tomé. Senhor meu e Deus meu. Vem do Espírito de Deus, é divino. Esse é o nosso Deus. Oremos, irmão. Rogamos a vossa oração. Que nos envie em oração. Qualquer dois ou três irmãos ou irmãs, em representação da igreja, por favor, ore na simplicidade da fé.
Thank you. tudo para que ele acontecer. Concorra para a glorificação de Deus.
Amém.
Estamos enviando o seu filho de Deus.
Amém.
Para que tu cumpra através dele os seus papéis.
Amém. Amém.
Que aqueles que vão estar ali também possam ser edificados.
Amém.
E conhecer um pouco mais acerca de Deus. Para que tenhamos uma vida melhor, uma vida na tua presença, uma vida de obediência, uma vida de submissão a ti, Senhor, e de compreensão que nós somos.
Amém.
Que é a tua presença.
Amém.
Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço.
Amém.
Glória a Deus.
Feita a nossa real identidade em Cristo. Nos leva, Senhor, nos posicionarmos contra tudo aquilo que não vem de ti. Contra tudo aquilo que não vem do teu Espírito, não vem da tua palavra. Com amor, com moderação, com discernimento, em todos os aspectos, nossos lares, nossos relacionamentos mais diretos, Senhor, marido e mulher, pai e filho, irmãos com irmãos, nos ajuda, nos revela, Senhor, o que está no meu coração, e esse poder que já foi liberado para a tua igreja, esse poder que já opera em nós, nos ajuda a permitir, Senhor, pela fé, Senhor, que o Senhor possa fluir livremente. É o desejo do teu coração. Através de vários frágeis como nós. Nos dela mais. Continua falando, ministrando sobre a nossa identidade verdadeira, como novo e aquele que vamos chamar. Não para nos conformar com as coisas desse mundo, mas pelo contrário, para manifestarmos a tua glória e o teu fiel do teu amado. Pedimos no nome de Jesus, no nome de Jesus, o perdão do nosso pecado, o consumo do nosso coração, nos quebrando. Eu sou o Senhor é digno de glória, de honra, de louvor, de nós queremos fazer isso através da nossa vida, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nos ajuda a manifestar a tua glória. O Senhor cresça cada vez mais, permite que cada vez mais. E a tua glória se
temos que ir para o aeroporto, temos que terminar de arrumar as mãos cozinhas, vamos para a casa fazer o último preparo e logo passar para o aeroporto, deixar as filhas pronto lá. Então nos despedimos com muita alegria. Nossa passada foi rápida. Graças a Deus que o Senhor fica. Sempre esteve conosco. Sempre estará. Ele faz tudo. Agradecemos, irmãos, vosso carinho. Que nos receberam. Todo carinho. Muito obrigado. Para todos.
Nós queremos agradecer aos irmãos imensamente pelo carinho, pelo amor, pela realidade que nós temos e pela comunhão do Espírito que nós temos digamos, como seria muito segundo período e se o Senhor quiser e também os irmãos estaríamos retornando a finais de janeiro. E aí teremos que mais coisas para ou de aqui para frente não sabemos como é passar as coisas. Vamos estar na mão do Senhor. Muito obrigado de todo o coração para cada um de vocês.
Amém. Como? Que coisa?
Água.
Ah, chegou água.
Thank you.